DW Noticiário.
Olá e bem-vindos a mais uma emissão em língua portuguesa da DW. Para si no estúdio estão hoje Cristina Tripal e Nuno de Noronha com as notícias.
Boa noite. A Cimeira sobre a República Centro-Africana prossegue em N'Djamena, capital do Chad. A reunião, que começou esta tarde e que decorre à porta fechada, coloca frente a frente chefes de Estado da região, representantes da comunidade internacional e o presidente de transição centro-africano, Michel Djotodia. Discute-se o futuro político imediato do país. Entretanto, a União Europeia deverá analisar na próxima sexta-feira o envio de tropas para a República Centro-Africana. Desde dezembro, morreram pelo menos 1000 pessoas nos confrontos interreligiosos. No Sudão do Sul, o exército tentava esta quinta-feira reconquistar a região de Bentiu, uma zona petrolífera que está nas mãos dos rebeldes comandados por Riek Machar. As organizações governamentais do Sudão do Sul exigiram esta quinta-feira o cessar-fogo aos dois lados da disputa. As conversações entre as partes envolvidas no conflito continuam em Addis Abeba, na Etiópia, sem terem ainda alcançado um consenso. Na Tunísia, o primeiro-ministro apresentou a demissão para dar lugar a um governo tecnocrata provisório. Ali Laraedi entrega as rédeas do poder na sequência de um acordo com a classe política para pôr termo a protestos massivos. A partir de agora, vai ser o atual ministro da Indústria, Mehdi Joma, que se auto-intitula independente, a liderar o governo do país. Esta quinta-feira, a cidade de Tatooine voltou a ser palco de violentos protestos. Na Rússia, 6 cadáveres baleados foram encontrados esta quinta-feira em dois bairros de Stavropol, a 250 km de Sochi. Esta capital regional é uma porta de entrada para o Cáucaso do Norte, onde a Rússia enfrenta a insurgência de islamitas, que ameaçam impedir a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro. Um engenho explosivo artesanal deflagrou sem fazer vítimas, no momento em que a polícia chegava ao local. A região está, entretanto, em estado de alerta. No Iraque, um atentado suicida matou pelo menos 23 soldados em Bagdad. Segundo as autoridades locais, outras 30 pessoas ficaram feridas. O bombista suicida fez-se explodir junto de um aeródromo utilizado pelo exército iraquiano para a formação de novas recrutas. O atentado não foi ainda reivindicado. A Alemanha vai destruir parte das armas químicas do regime sírio de Bashar al-Assad no âmbito do processo que decorre sob a supervisão das Nações Unidas. A informação foi hoje avançada pelo chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier. A Sociedade para a Eliminação de Armas Químicas, Resíduos e Armamento de Münster, no norte do país, está encarregada de destruir os primeiros produtos químicos pertencentes ao arsenal sírio, que está agora a ser desmantelado. A Rússia bloqueou esta quarta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança da ONU que condenava os bombardeamentos do exército sírio contra Alepo, no norte da Síria. A declaração de inspiração britânica devia ser aprovada pelos 15 países que integram o Conselho de Segurança, mas Moscou recusou, uma vez mais, que fossem impostas sanções contra o aliado sírio. Em Angola, os familiares das vítimas angolanas no acidente do avião da LAM reúnem-se esta sexta-feira em Luanda com o representante da seguradora. A informação é avançada pela agência Lusa, que cita fonte do Ministério das Relações Exteriores de Angola. O objetivo do encontro é prestar informações às famílias das vítimas sobre o desastre de 29 de novembro, no qual 33 pessoas perderam a vida. O número de passageiros que saem da capital moçambicana para Umuine, no sul do país, diminuiu nos últimos dias devido aos confrontos que se registram na região entre homens da RENAMO e forças governamentais. Em contrapartida, registra-se um aumento gradual no número de pessoas que saem do distrito. As informações são de um trabalhador local citado pela agência Lusa. Segundo o diário Mediafax, 6 militares e 2 civis morreram nos últimos dias em confrontos em Umuine, a 450 km a norte de Maputo. Foram as notícias. Fica agora com Cristina Cripal. DW.
Jornal da Noite.
Quinta-feira, 9 de janeiro de 2014, os temas em destaque na nossa emissão. Presença da Renamo ameaça turismo no sul de Moçambique. Relutância da Renamo em entregar as armas ameaça a paz. E a dívida pública ameaça a economia de Cabo Verde. A Renamo, o maior partido da oposição moçambicana, confirmou na quarta-feira, 8 de janeiro, a presença de seguranças do partido, como lhe chama, no sul de Moçambique. Um dia antes, registaram-se aqui confrontos entre homens armados e as forças de segurança moçambicanas, que resultaram em pelo menos 8 mortos, segundo o diário Mediafax, como acabámos de ouvir nas notícias. E é justamente nesta parte do país que o governo de Maputo deposita grandes esperanças no turismo como fonte de receitas importantes para os cofres de Estado. Um plano que pode estar agora em perigo, constata António Rocha.
O governo moçambicano tem apostado muito na divulgação do seu potencial turístico, focando sobretudo as praias e os safaris no país. Por exemplo, a costa moçambicana oferece aos turistas de mergulho visões únicas do mundo subaquático. Daí que, nos últimos anos, Moçambique se tenha tornado num dos destinos preferidos dos mergulhadores. Mas o atual clima de tensão político-militar entre o governo e a Renamo e o recente anúncio feito pelo partido da oposição concernente ao alargamento das hostilidades para o sul do país poderá colocar em risco o turismo em Moçambique, dizem os especialistas. Mas Martinho Mwachiwa, diretor nacional do turismo, em entrevista à DW África, refuta em parte esta tese porque...
Durante a quadra festiva, os turistas estavam praticamente cheios nos estabelecimentos do sul, portanto Maputo, Gaza e Inhambane.
Com essa notícia que a Renamo confirmava a presença de seguranças armadas no sul de Moçambique, isso não vai afetar o turismo?
Pelo menos até este momento não afetou. O governo, desde o princípio, tomou medidas de segurança pública. A questão continua localizada ali em Sadungira.
Mas fala-se da presença da Renamo em Omoin, que é no sul de Moçambique.
Bem, o partido Renamo é um partido que tenta pressionar psicologicamente ao governo e outros segmentos da sociedade por forma a atingir os seus objetivos. Os esforços que o governo está a fazer é no sentido de resolver a situação.
Tofu, Pomen, Bilen, está tudo calmo.
Não há funcionar, turistas estão lá normalmente, nacionais e estrangeiros, e não há nenhum alarme até agora.
Já José Mocó, diretor da Rádio SAV, uma estação parceira da DW, localizada em Nova Mambone, também na província de Inhambane, em entrevista à DW África, admite que esse novo quadro poderá piorar a situação do turismo na província, já afetada desde o desencadear do conflito na região centro do país.
O conflito já tinha influenciado negativamente o turismo na região da província de Inhambane. E com esta situação de Omoin vai piorar. Aliás, temos informações que a partir do dia 31, quando começou a se especular a presença de homens armados na região de Omoin, muitos turistas que estavam na região de Vilanculhos preferiram transferir-se para as ilhas, para ter maior segurança. E alguns preferiram voltar para as regiões de proveniência, incluindo turistas nacionais. Certamente vai estrangular o desenvolvimento do turismo, assim como afugentar os turistas que frequentavam as praias da província de Inhambane.
Porque é um dos destinos preferidos, por exemplo, dos mergulhadores.
E é a região sul de Moçambique, que está mais próximo também de Mchungwe, que já era uma zona de conflito, e vem se associar a esta situação de Omoin. E, segundo as informações ainda não oficiais, há uma orientação por parte da Renamo para reagrupamento a nível nacional dos ex-guerrilheiros. Isso vem criar um clima de terror que vai afugentar o turismo a nível da província de Inhambane. E é a região mais importante turística a nível nacional para o mergulho. Temos o arquipélago de Bazaruto, áreas de conservação, que são as zonas preferenciais a nível da região.
A Rádio SAV já tentou ouvir, junto dos operadores turísticos, qual é o clima que já estão a sentir face a esse anúncio do alargamento das hostilidades à região sul de Moçambique?
Conversei com alguns operadores turísticos de Vilanculhos e Inhassoro. Tiveram cancelamentos da última hora e tiveram também alguns a retirarem-se dessas estâncias turísticas.
A DW África tentou ouvir alguns operadores turísticos do sul de Moçambique, mas estas manifestaram-se indisponíveis, pelo menos por enquanto. António Rocha, DW.
E como acabámos de ouvir, a presença confirmada de elementos armados da Renamo no sul de Moçambique ameaça o turismo na região. Na sua opinião, em que medida o clima de instabilidade que se vive em Moçambique há vários meses afeta já a economia do país? No final da emissão vamos ler as suas respostas. Saiba como participar.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@tw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O conflito entre a Renamo e o governo de Moçambique não ameaça apenas a economia do país. A FOMICRES, uma organização moçambicana não governamental que desde 1995 se ocupa de recolher as armas e promover a paz, alerta para um recuo da entrega de armas por parte da Renamo. A FOMICRES, premiada internacionalmente pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, é chefiada por Albino Forquilha, uma antiga criança soldado. E o dirigente da organização está preocupado. Nuno de Noronha tem mais informação.
Aos 12 anos, Albino Forquilha foi raptado pela Renamo como criança soldado. Mais tarde, combateu pela Frelimo e assim a guerra roubou-lhe parte da vida. Com a paz, em 1992, achou que a guerra não voltaria. Em 1995, fundou a FOMICRES, sigla para Força Moçambicana para a Investigação de Crimes e Reinserção Social. Esta organização, reconhecida em 2007, ocupa-se da recolha de armas de guerra no terreno. Mas desde o final de 2012, Albino Forquilha notou uma diminuição na entrega das armas. Dentro da própria Renamo, há ordem para que isso não aconteça.
Ainda existem elementos da Renamo que colaboram conosco, que ainda nos passam armamento. Já não é nas quantidades em que estávamos a receber, mas existem. Lembro que no ano passado havia armamento que devia ser recolhido, mas as pessoas diziam, não, temos que esperar o melhor momento, porque o chefe está a nos ver. Porque... Quer dizer, existem elementos dentro da Renamo que estão interessados, sabe, em entregar o armamento, que estão interessados na sua reintegração, não estão nada interessados, portanto, em tiroteios, em ataques. Já para a recolha física, então, parece que cada um agora controla o outro para que o material não possa sair. E isto ainda exacerba o perigo.
Segundo Albino Forquilha, a Renamo continua a utilizar as armas para aparecer na cena política.
Eu não acredito que ela, como partido, esteja interessada em fazer guerra. Mas a Renamo encontra, neste momento, a guerra como algum meio para poder aparecer na cena política. Porque se não consegue colocar-se nos jornais com ideias claras, então tem que recorrer, arranjar um pretexto qualquer, como está a acontecer agora, e começar a fazer ataques. E faz uma pressão indireta para que o governo aceite as exigências que está aí a colocar.
De acordo com o fundador desta Organização para a Paz, outros partidos em Moçambique já conseguiram provar, através da democracia, que é possível ter lugar na cena política. Em relação à Renamo, Albino Forquilha defende que é preciso uma remodelação do partido.
A Renamo não faz nenhum congresso há muitos anos, a Renamo não se reúne ao nível das províncias, não faz um trabalho de laboratório, não faz. A Renamo sempre, quando fala, está a recordar da guerra, não há de facto um laboratório, não há de facto pensamento, massa cinzenta, para buscar aquilo que é a necessidade do povo e fazer uma estratégia de governação e apresentar ao povo nas eleições, não há isso.
Reintegrar os homens da Renamo na sociedade é, segundo Forquilha, o caminho para a estabilização política, social e militar no país, um processo que não foi executado em pleno depois do fim da guerra.
Uma das coisas é que nós precisamos, de facto, de reintegrar rapidamente esses homens que, pelo menos, reclamam a sua reintegração. Penso que o Estado pode, em nome da paz, pode fazer isto, porque reintegrar um cidadão, um ex-combatente, é algo que cria a paz na comunidade onde vai estar e no coração dele.
Por outro lado, Albino Forquilha defende a aposta na educação cívica.
Segundo aspecto, a longo prazo, nós como sociedade moçambicana e com o apoio da parceria internacional, possamos educar civicamente os nossos partidos políticos, primeiro, para que não detenham armamento, e depois para que percebam que a democracia também é um trabalho constante e conquista-se e ganha-se o voto através dos programas e das ideias novas que vamos colocando permanentemente nas nossas comunidades.
Nuno de Noronha, DW.
Pouco a pouco, a situação económica em Cabo Verde assume contornos de crise. São disso os sintomas, o crescente déficit orçamental e a subida da dívida pública. A oposição política acusa o governo de inépcia e este parece que ainda não encontrou uma estratégia eficaz para combater o desenvolvimento negativo que afeta a vida, sobretudo, daqueles que menos têm. Segundo Sébastien Marlier, especialista para a África do Instituto de Pesquisa Económica Britânico Economic Intelligence Unit,
a economia de Cabo Verde está a bradar por várias razões, mas sobretudo por causa do recuo em investimentos estrangeiros e assistência internacional, assim como, muito recentemente, nas receitas de turismo, que é o principal sector económico.
Todos estes desenvolvimentos negativos, diz o economista, são resultado sobretudo da crise económica na Europa. Os países europeus, em dificuldade, reduziram as ajudas para o arquipélago. E a julgar pelos números publicados no terceiro trimestre de 2013, em termos homólogos, o turismo sofreu uma ligeira contração no que toca aos turistas da Europa. Embora Sébastien Marlier considere que, ao todo, o desempenho deste setor ainda é relativamente bom. Mas importa, realça, que o país tenta atrair turistas de outras partes do mundo, por exemplo, da Ásia. Outro problema foi que Cabo Verde deixou de receber ajudas orçamentais internacionais por causa da avaliação positiva do seu desempenho económico. Será o arquipélago uma vítima do seu próprio sucesso?
Sim, de uma forma, isso é verdade. O que aconteceu
é que... De certa forma, isso é verdade. Nos últimos 10 anos, Cabo Verde conseguiu melhorar as condições de vida da população. Dados os próprios constrangimentos orçamentais, os governos europeus decidiram concentrar a sua assistência noutros países prioritários.
O especialista baseado na capital britânica Londres diz, no entanto, que não há motivo para pânico, pois a economia de Cabo Verde continua a ser relativamente robusta. Embora alerte para o problema da dívida pública crescente.
A longo prazo, coloca-se a questão da sustentabilidade. A dívida pública aproxima-se dos 100% do produto interno bruto, o que é bastante superior à média regional e até de algumas economias europeias, de modo que há que tomar medidas para evitar problemas de amortização da dívida a longo prazo.
To avoid repayment problems in the longer term.
Tudo depende da atuação futura do governo, que, por exemplo, terá que reduzir os seus investimentos em infraestruturas, o que não será fácil, reconhece Sébastien Marlier.
Isso terá certamente um impacto negativo sobre o crescimento e o desempenho económico a médio prazo. É por isso que a situação na qual se encontra o governo é um desafio, pois terá que encontrar um meio termo entre a consolidação fiscal e o investimento continuado no desenvolvimento.
Neste contexto, o aumento das receitas fiscais torna-se incontornável, defende o especialista. Finalmente, Sébastien Marlier propõe uma diversificação também dos parceiros comerciais de Cabo Verde, que tem muito mais para oferecer do que turismo, insiste.
Um aspecto é a sua posição estratégica ao largo da costa ocidental da África, que lhe pode conferir um papel importante na cooperação internacional de segurança ou no combate ao tráfico de drogas. E para países como Angola e o Brasil, acresce o fator da língua comum.
DW, quinta-feira.
E de Cabo Verde passamos para Angola, onde estavam previstas para este ano de 2014 eleições autárquicas, mas parece que há algumas dificuldades em concretizar o plano. Pelo menos o poder central em Luanda não faz qualquer menção do escrutínio previsto para este ano. E muitos observadores consideram que questões de organização vão impedir a realização das autárquicas de 2014. O fato alertou os partidos políticos da oposição, cujos representantes falaram com o nosso correspondente Anselmo Vieira.
As organizações partidárias estão preocupadas com a demora do governo angolano no que diz respeito à marcação das eleições autárquicas no país. Embora não se tenha avançado a data oficial, na altura da aprovação da Constituição angolana, promulgada em 2010, foi indicado o ano de 2014 como sendo o ano provável para se poder realizar as autarquias. Vozes que se levantam sobre o assunto, sobretudo de partidos da oposição, como a UNITA, Convergência Ampla para a Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Casa CE, bem como o Partido Popular de Angola, que ratificou recentemente uma coligação com o Bloco Democrático BD, são unânimes em referirem que o Estado angolano não está interessado que as eleições autárquicas aconteçam em 2014, porque tem medo de perder as mesmas. David Mendes, presidente do Partido Popular, diz que todas as manobras do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, de se manter no poder, até hoje estão descobertas e, para tal, precisa de tempo para poder montar outras para persuadir o eleitorado que está cansado das suas promessas. De acordo com o político, as mesmas só irão acontecer se todos os angolanos, e não apenas os políticos, exigirem ao Estado angolano que as faça acontecer.
Enquanto não conseguirem corromper a maioria das pessoas para garantir a sua vitória, não dá um passo certo. E todos os truques que estão feitos até agora é porque o MPLA tem consciência que perdeu nas eleições legislativas. Precisa recuperar a sua imagem para depois ir para as autárquicas, porque senão vai levar uma surra. O poder autárquico é devolver o poder ao povo. Por isso, eu acho que as eleições autárquicas só hão de acontecer se nós fizermos acontecer.
A secretária provincial da UNITA, Nahuila, Amélia Judith Ernesto, advoga que o Estado angolano não tem interesse em agendar a data e não acredita que seja por falta de condições tanto técnicas como de infraestruturas, porque o país tem dinheiro para tal. Segundo a nossa interlocutora, o que falta para se marcar a data definitiva é...
Fala-se tanto e faz-se pouco, mas que o governo, o que lhe falta é vontade política de fazer, porque se quisessem fazer, teriam resolvido sim a situação.
Já o secretário provincial do Casa CE na Uila, Adalberto Bravo da Costa, diz que a sua formação partidária está preparada para as eleições autárquicas e que se cumpra o estipulado, daí que o nosso interlocutor aponta que não se realizando as mesmas neste ano, o Estado está pura e simplesmente a ignorar o esforço dos que se envolveram na elaboração da Constituição e dos cidadãos angolanos.
Que o Estado se abra ao pluralismo, então é preciso que no quadro do pluralismo se lhes dê espaço e reconhecimento daquilo que foi o seu esforço.
E o MPLA diz que não teme por nada e diz estar preparado para as eleições autárquicas, basta que se criem condições para tal. O secretário para os assuntos políticos, económicos e eleitorais na província da Uila, José Miúdo Ndambuca, diz que o MPLA é um partido sério.
A nossa preocupação é mostrar as ações. Não estamos preocupados de que um dia vamos perder o poder. Estamos preocupados é com o trabalho. Fazer com que Angola haja paz, haja tranquilidade, haja infraestruturas, haja o bem comum para todos nós.
O Ministério da Administração do Território, através do seu titular, Bornito de Souza, diz que há vários fatores que têm de ser revistos, razão pela qual...
O Executivo Central e os governos provinciais estão a tratar com sentido de prioridade.
Da Uila no Lubango para a DW, Anselmo Vieira.
DW Cultura.
Geração da Mudança é o nome de um novo DVD que conta a história das manifestações anti-governo em Angola desde 2011. O documentário já está a ser distribuído em diversas províncias do país, num esforço para contrapor a versão dos ativistas àquela difundida pelas autoridades policiais e o regime angolano. No DVD foram compilados alguns vídeos inéditos, incluindo imagens chocantes de espancamentos e tortura de manifestantes e jornalistas nacionais e estrangeiros, que se dedicam à cobertura das ações de protesto popular. Nelson, sul de Angola, tem mais informação.
Não tem consistência e nós vamos ganhar essa causa.
Não há repressão que resista à vontade unificada de um povo.
Nós estamos a sofrer e nossos maridos deram contributo na luta de libertação desse país.
É verdade, é verdade.
No dia 2 de abril de 2011, um grupo de jovens sem filiação partidária saiu às ruas da capital angolana pela primeira vez para protestar contra aquilo que consideram de políticas desastrosas e ditatoriais do presidente José Eduardo dos Santos, revestida em democracia. Antes disso, no dia 7 de março do mesmo ano, um cidadão anônimo havia convocado uma manifestação antigovernamental através das redes sociais, que levou a direção do MPLA a antecipar uma contra-manifestação nas 18 províncias do país.
Eu queria perguntar para a sociedade de angolanos e estrangeiros, se a manifestação é proibida, como é que os do MPLA ontem saíram todos na rua a fazer manifestação?
Na altura, o argumento da direção do partido no poder era de que uma manifestação antigovernamental teria como finalidade subverter a ordem pública e derrubar o presidente Eduardo dos Santos. Figuras de proa do Movimento Popular da Libertação de Angola, como o próprio presidente José Eduardo dos Santos e o governador de Luanda, Bento Bento, chegaram mesmo a acusar o Ocidente de estar por detrás das manifestações antigovernamentais.
Puseram em marcha um verdadeiro plano, uma verdadeira operação contra a República de Angola, contra o MPLA e, sobretudo, contra o camarada presidente José Eduardo dos Santos. Vamos deixá-los! Vamos permitir!
32 anos é muito. Este foi o lema dos jovens manifestantes numa referência ao longevo poder de José Eduardo dos Santos, atualmente o segundo mais antigo de África. No dia 3 de setembro de 2011, pela quarta vez, um grupo de jovens, fartos com a forma com que são conduzidos os destinos do país, resolveu sair novamente às ruas. Desta vez, para exigir a demissão de José Eduardo dos Santos. Prevendo alguma coisa que lhes pudesse acontecer, esses jovens gravaram depoimentos no qual revelam as suas razões para continuar a luta pela dignidade, liberdade e justiça, três índices que consideram deficitários em Angola.
Olá, eu sou Afonso Maeda, mais conhecido por Mbanza Hanza. Estou nesta luta porque este é o legado que nos foi deixado pelos homens de outrora.
Desde 2011, muitas foram as manifestações antigovernamentais organizadas pelo movimento revolucionário e não só. Para que a história não se apague da nossa memória coletiva, a Central Angola, um site da autoria de alguns jovens que faziam parte do movimento revolucionário, tem vindo a distribuir em diversas províncias do país um DVD intitulado Geração da Mudança, que retrata o historial das manifestações em Angola a fim de contrapor a versão das autoridades policiais e do regime angolano. No referido DVD, foram compilados alguns vídeos inéditos e imagens chocantes de depoimentos e torturas contra vários manifestantes e jornalistas nacionais e estrangeiros que têm se destacado na cobertura das manifestações. O ativista dos direitos humanos, Jesse Lufendo, fala-nos do propósito deste DVD.
Vem despertar as pessoas realmente o que tem acontecido. Os meios de comunicação social, público em particular, dificilmente divulgam essa iniciativa de jovens, exercício de direito à manifestação.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Nuno, vamos dar rapidamente a palavra aos ouvintes para termos o máximo de mensagens lidas hoje.
Lafo Paldia da Guiné-Bissau enviou a seguinte mensagem. Esta crise vai prejudicar não só o turismo, mas também o investimento. Sérgio da cidade de Maputo escreveu: os turistas deviam sair da região porque o país está doente. Biabte de Bissau diz por SMS: precisam-se medidas para deixar o orgulho, a prepotência e abrir caminhos para um diálogo negocial. Salbuque de Maputo escreve: não pode haver dúvida que o confronto em Moçambique está a pôr em causa o turismo, porque não há turismo sem tranquilidade. Adelino de Lunda Norte, em Angola, escreve: Gebuza deve pensar na população que está a sofrer e abraçar o diálogo como única via para a paz e crescimento da economia. No Facebook, Francisco João Impreca publicou: realmente esta tensão militar está a ameaçar a economia do nosso país. Por exemplo, aqui na Beira não há tomate e outros produtos alimentares que vêm de Maputo, devido à falta de passagem no rio Save. Rafael António Romero escreve: já afetou nas estâncias turísticas, muitos turistas cancelaram os quartos, alegando que em Moçambique existe guerra. Azize Ernesto de Sofala escreve: a economia está afetada com o clima que se vive no país, mas é certo que já se gasta dinheiro não previsto no orçamento. Edi Xuxangana comentou: esta crise política ou militar só afeta a economia do povo. A de Gebuza e amigos continua sem sair afetada. Licecino Igério escreveu: Frelimo tenta sempre passar-se por vítima. Estou farto destes camaradas. São estas as mensagens, Cristina.
Muito obrigada, Nuno. Muito obrigada aos nossos ouvintes dos estúdios da DW. Despedem-se Nuno de Noronha e Cristina Cripal. Boa noite e até amanhã.